de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas e 5 minutos na Bahia, 6:05. Muito bom dia! Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você, minha amiga. Você dos quatro cantos da nossa Bahia. Você que acompanha a Gabriela FM através do nosso aplicativo, tá ouvindo o nosso site também. Bom dia pra todo mundo. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Litoral. Esse sol gostoso dando ar da graça ainda no oi aí. É bom demais. É bom dia pra todo mundo. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, o mês tá indo embora, viu? Tá chegando 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, rainha do mar. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no tropa.
Marinho, chegando pra dar bom dia pra todo mundo, nos quatro cantos, tá todo mundo com o rádio ligado. Chega pra perto porque tá começando o Tropa de Elite, mais uma edição gerada aqui na sua Gabriela FM até as 8 da manhã, comigo mesmo e com ele. Ele, Robertinho Scarpita, tá do meu lado aqui.
Vamos nessa, né? Equipe já escalada, seu repórter. Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Bessias, Paulo José. E pra falar do futebol, tem Edenildo Braga, não deu pro Colo-Colo, né, seu repórter? Agora teve reunião importante aí, em pleno sábado, o prefeito Valderico Júnior se reuniu com o presidente Wellington Nascimento do Barcelona. A gente vai trazer aí detalhes desse encontro que aconteceu no sábado à tarde no centro administrativo no bairro da Conquista. Você estava torcendo pro Colo-Colo, né? Mesmo estádio, jogando com o seu Vitória, né?
Estádio Mário Pessoa receberá força-tarefa para sediar jogos do Barcelona e também do Colo-Colo.
Notícia boa. Notícia boa.
O time do Colo-Colo, entendeu? O time do Vitória é o time mais qualificado, jogadores mais bem preparados.
Tudo bem.
Salários mais bem remunerados, altos.
Não tem dor de cabeça, não, a diretoria do Vitória?
Não, tem. Não, tem? O time não está ainda engrenado. Ah. E o Colo-Colo, o técnico, o Nilson, ele demonstrou, foi um bom goleiro, foi goleiro do Esporte Clube Vitória e demonstrou durante o jogo estar qualificado para ser treinador.
Pronto.
Porque no segundo tempo ele chegou mudando 3 jogadores que fez a diferença. Eu gostei. E o time voltou diferente, voltou melhor. A equipe do Colo-Colo.
Mais detalhes aí no nosso quadro Bola Dentro com Edenildo Braga. Bom, hoje também tem entrevista. Ele chegou, né, na Assembleia Legislativa da Bahia. Marconi Amaral é o nosso convidado de hoje. Tem uma entrevista muito especial, né, seu repórter?
É o ex-prefeito de Itajuípe, é o mais novo deputado estadual de Itajuípe e da região sul do estado. Será entrevistado ao vivo daqui a pouquinho, às 7 horas, aqui no programa Tropa de Elite de hoje.
E você participa, 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, 988291029. Nosso programa tem um oferecimento todo especial da Rimove, com Tintintas, Gustavo Vidroelétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do nosso programa. Vamos já saber como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira, o primeiro dia aí, né, da semana, um domingão gostoso de sol. E a segunda, como é que fica? Painel Digital, agência Clima Tempo.
E a temperatura.
Bom, nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, 22 graus, 7% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu aí é parcialmente nublado. Seu repórter Marinho Santos. Mas o sol, o Astro Rei, já deu o ar da graça, viu? 6:09, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Confere!
Moradores assaltados na porta de casa por dois elementos no bairro Hernani Sá, na Urbis.
Olha, nos bastidores da política, mandato em xeque. A deputada Soane Galvão e a necessidade de mais visibilidade para garantir a reeleição.
Wellington Gomes Moura, 27 anos, atingido por disparo de arma de fogo durante blitz da Polícia Militar na ladeira de acesso ao Sol e Mar.
Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres firma parceria para acolhimento e capacitação profissional.
Olha, lá em Canavieiras, um elemento conduzido com uma moto em atitude suspeita foi dada voz de parada. Abordagem, constatado restrição, furto e roubo. Ainda em Canavieiras, elemento foi preso pela Petro 71, traficando drogas.
Ilhéus tem 5 meses para executar lei Aldir Blanc e evita perda de R$1.400.000, seu repórter.
Comissão em defesa do Porto. Essa comissão informa que a draga chegará em Ilhéus dia 1º de fevereiro.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem os bastidores da política, a movimentação do plantão policial.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
A hora certa pra você, tá ligado? Sabão, alô Sabão da Lanchonete em Canavieiras, amigo de Newton Show. São 6:12, 6:12. Olha a insegurança na zona sul de Ilhéus. Moradores assaltados na porta da própria casa onde moram, no bairro Hernani Sá. Um grupo de pessoas que estava no passeio da residência, caminho 9, Hernani Sá, Urbis, em Ilhéus, foram vítimas de assalto por dois elementos. Os elementos armados, era 21:45 do último sábado. E aí a dupla se aproxima das vítimas e com arma em punho, exige celulares e dinheiro, sobre intensa ameaça. E após o crime, que dura cerca de 1 minuto, os dois meliantes, eles saem andando tranquilamente e depois correm, tomando rumo ignorado. Ninguém ficou ferido. As vítimas ficaram assustadas com a ousadia dos delinquentes. Daqui a pouco eu volto falando de um acidente de carro, um acidente grave. Matou 3 pessoas da mesma família na BR-101, no distrito de Itamaraty, município de Ibirapitanga.
A Ibirapitanga. É triste isso aí, viu, seu repórter? Muito triste esse acidente. As estradas brasileiras, né, fazem vítimas que assustam. Se você for pegar os dados aí, o trânsito brasileiro é o que mais mata no mundo. Mesmo com toda a campanha que é feita, com todas as propagandas aí, alertando para ultrapassagem indevida, o consumo, você bebe e assume a direção do veículo, a alta velocidade, onde você dirige para 2 pessoas, e para você e para quem está vindo. Então a atenção tem que ser redobrada. A imprudência é muito grande, seu repórter. Você vai na sua mão certinha, mas está vindo um maluco irresponsável em sua direção.
Apesar das blitz que a polícia militar realiza, blitz, o bafômetro, documento.
Justamente.
E de repente, eu não sei como é que é, viu?
Agora, tem um assunto que a gente está acompanhando, essa questão aqui em Ilhéus, da cota de gênero, né, da política. Eu estou vendo aqui, um ano de justiça eleitoral marca audiência sobre denúncia de compra de votos em mascote.
Essa é a denúncia.
É? Mascote.
Vai ter uma audiência sobre isso aí.
Aqui a gente sabe de muitos, né, muitos políticos que compram voto, que já tem uma caderneta, um caderninho anotado. E a gente nunca viu acontecer.
E não é somente um político, não.
Não, são vários.
É interessante falar que não é somente um político.
São vários, seu repórter, mas, infelizmente, muita gente liga, olha, fulano de tal comprou voto, candidato A, B, C, D, mas não chega pra gente provas, né, que a gente só pode fazer uma denúncia dessa com uma documentação. A denúncia, ela precisa ser fundamentada. Então, eu fiquei vendo essa matéria aqui sobre essa situação em mascote. E aqui em Ilhéus é sobre a questão da cota, né, de gênero aí, que pode mudar cadeiras na Câmara Municipal. O Gustavo Lira, o magistrado Gustavo Lira, deverá se pronunciar, seu repórter, breve, sobre essa situação aqui em Ilhéus.
Até porque em outros municípios, em outros estados, já aconteceu, né? E tábua de graxa.
Tábua de
graxa.
Né? Eu pensei que você ia falar caixão e vela.
Não, caixão e vela também, porque o cara vai sair da Câmara, vai perder o mandato e o outro suplente vai entrar no lugar dele.
Vamos seguindo, 6h15 na Bahia, 6h15, vai se atrasar não, viu? Primeiro giro chegando.
Interligada no Tropa de Elite.
Vamos trazer o locutor vereador Matheus Santos. Itacaré fez aniversário ontem, viu, seu repórter? Quem tava desfilando ali na orla com o prefeito, o Nego de Soronga, foi o secretário, nosso amigo, o homem do bigode, major, capitão, comandante, tenente-coronel.
Meu amigo tenente-coronel da Briosa Polícia Militar da Bahia,
Zaná. Ele está na missão de organizar o trânsito da nossa querida Itacaré, viu? Matheus Santos, bom dia, chegando. Bom dia você, Matheus Santos, venha com as informações para esta segunda-feira, dia 27.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, segunda-feira, dia 27 de janeiro, e eu quero começar aqui a minha participação hoje mandando um abraço para o Elson. Que figura o Elson, conheci ontem na praia, aí em Ilhéus, e o Robertinho Scarpito, Marinho Santos. O cara figura demais, o cara vendendo um camarão aí na praia, a ostra dele, na maior comédia. E ele disse que a namorada dele fica ligada aqui também todos os dias, Tropa de Elite, tá bom? Valeu, Elson, um grande abraço para você, tá? Olha só, em uma tradição que emociona a lavagem da escadaria da Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, em celebração aos 293 anos de Itacaré, é um verdadeiro espetáculo de fé e cultura. Itacaré, 293 anos, e claro também, na festa do Carnaval Antecipado, a segurança foi reforçada no circuito do Carnaval Antecipado de 293 anos de Itacaré. 72ª CIPM, Cacaueira Vídeo Monitoramento, Rondesp Sul, Bombeiro Civil e Polícia Civil. 72ª CIPM, firmes na missão. Agora, minha gente, falando aqui de Uruçuca, né? Deixa eu aproveitar e falar aqui antes, mandar um abraço para dona Ivone Gabriel, que completou a idade nova no último sábado. Felicidades mil, viu, minha amiga, aí no Curisco. reuniões para o fortalecimento da agricultura familiar em Uruçuca. Nos dias 23 e 24 de janeiro, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou importantes reuniões. No dia 23, o encontro foi realizado na sede da Associação Doces Sabores, com a participação da presidente Dona Lúcia, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Lulu. A reunião foi produtiva com a apresentação também aí da equipe dos novos serviços que serão disponibilizados para a população. Já no dia 24 foi promovida outra reunião, desta vez na associação, contando aí com a presença de diversas lideranças. Esses encontros representam um importante passo no compromisso com o desenvolvimento rural e a valorização da agricultura familiar no município de Uruçuca. Instituições e lideranças com um olhar sensível e comprometido seguem trabalhando juntas para promover novas oportunidades e o crescimento da nossa região. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Então, olha só, hein? Falar o povo, olha só, aconteceu também. No último sábado, dia 25, né? Sábado, dia 25, a Prefeitura de Uruçuca realizou um importante serviço de manutenção na BA 653, estrada que liga Uruçuca e Serra Grande. Essa ação visa garantir melhores condições de tráfego e segurança para todos que utilizam essa via, especialmente para os moradores de nossa querida zona rural. Seguimos firmes no compromisso de cuidar das nossas estradas e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu,
excelente semana.
Um abraço para você, Matheus Santos. Mandar um abraço ao nosso amigo Didil, né? Abraçando Didil, a gente abraça a todos de Itacaré pelo dia do aniversário da cidade ontem, São Miguel Arcanjo. Né? 3 dias de festa, o carnaval antecipado de Serra Grande, que aconteceu na paz, viu? O comandante, né, o Major Telmo, seu repórter, e toda a equipe, né, fazendo a diferença na nossa querida Itacaré.
Major Telmo, companhia 72.
72.
Ele sempre com aquele sorriso estampado no rosto. E tem o Ceará também, o Sargento Ceará.
É? Também tá de parabéns, viu? Bom, são 6h20 na Bahia, 6h20, vai se atrasar não. A gente segue aqui com a metralhadora da informação. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres é ocupada pela nossa querida vice-prefeita Vanessa Gedeon. E a grande missão, seu repórter, tem sido justamente ampliar, né, a proteção às mulheres que são vítimas, tem um foco maior, desde que foi fundada, né? Eu acho que é um momento ímpar para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E a vice-prefeita de Leus, Vanessa Gedeon, tem cumprido uma agenda de reuniões para buscar parcerias voltadas ao desenvolvimento socioeconômico da população feminina. Os encontros com a Faculdade de Leus, SEBRAE, SENAI, também abordaram aí um combate à violência contra a mulher e a iniciativa de acolhimento e proteção. A Faculdade de Leus, representada aí por Roberto Garcia, apresentou uma importante campanha de fortalecimento das políticas públicas com promoção de ações como assistência jurídica, atendimento psicológico, odontológico e qualificação profissional. Na parceria com o SEBRAE, a proposta é oferecer capacitações que auxiliará mulheres a empreender com eficiência. Já a cooperação com o SENAI, que oferece cursos profissionalizantes, possibilitará a isenção das mulheres no mercado de trabalho. Estou muito entusiasmada com essas parcerias. São ações para atender mulheres em situação de vulnerabilidade e possibilidade a elas de um futuro mais justo e igualitário, afirmou a secretária e vice-prefeita Vanessa Gedeon. Daqui a pouquinho a gente vai abordar um tema que ontem ocupou grupos de WhatsApp nas redes sociais, que foi um incêndio provocado pelo morador de rua ali na praça do Hospital de Leus. Seu repórter, uma cena triste. A gente vem cobrando uma ação porque são muitos moradores de rua, em situação de rua. É um problema que envolve saúde pública e social juntos. E o resultado é, já pensou se Se cada praça que tem morador de rua resolve colocar fogo, como é que vai ser, Marinho Santos? É,
nos quatro cantos da cidade você pode ver.
Tem.
Né? Aí você chega no Parque Infantil, Bairro do Malhado, Festival de Moradores, e que não são de Ilhéus. Não são de Ilhéus. Aí você chega na feirinha do Guanabara ali, aí você vê várias pessoas em situação de rua, alguns alcoólatras, outros usuários de drogas. Aí você vai para a Avenida Soares Lopes, aí uns se juntam como sendo guardadores de veículo, e aí na verdade não são, aí entra a infiltração dos traficantes pelo meio, e aí as pessoas que trabalham direitinho, certinho, ficam vulneráveis porque terminam se misturando com esses elementos. Então tem que ter uma política aí para poder resolver essa problemática. Muitos que não são de Ilhéus, são de fora, são jogados aqui na nossa cidade, e a gente fica aqui vendo essa situação. O cartão postal de uma cidade turística é como Ilhéus, né? Eu tenho certeza que este governo vai mudar esse visual feio,
algo precisa,
horroroso.
Algo precisa ser feito. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa notícia aí, de um brinquedo que foi totalmente tomado pelo fogo na praça da Cidade Nova. Primeira passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Mandando mensagens pro Tropa. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é o Carlos de Campinas. Queria mandar um bom dia e um alô aí pra Chico Lopes, Jane, Deleco, Caranha, Sambaituba, lá na turma da rua Beira Rio. Estão sempre ligados ouvindo vocês aí. Um bom início de semana. Valeu que valeu, Carlos. Tá lá em Campinas matando saudades. Gilmar do Basílio também ouvindo a gente. Aquele abraço. Nega Áurea, tá com voz de sono. Bom dia, Nega Áurea. Bom dia.
Santa Escarpita.
Olha
Deus
aí.
Deus abençoe todos nós, meus amigos. Um abraço para vocês, aqui é Nega Áurea do Sérgio.
Com voz de sono, na segunda-feira, Nega Áurea. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Estou passando aqui para pedir que vocês peçam ao secretário do interior que faça a estrada do Rio do Braço. É mais de 8 anos que nada é feito por lá. Estrada do Rio do Braço, diz que colocaram um administrador fantasma na gestão passada. Ninguém viu. Esse administrador, seu repórter. Eu fico sem entender, rapaz.
Já que você está no Rio do Braço, manda um abraço ao nosso amigo Joca. Joca, lá na fazenda aí, Ilha Bela.
Ele misturou aqui também Banco do Pedro. Banco do Pedro teve festa ontem. Mandar um abraço aí à turma de Banco do Pedro. Né? A turma que reclama, mas deixa tudo como está, né, seu repórter? Eu fico sem entender, às vezes, isso. Você está apanhando, sofrendo e quer continuar.
Eu quero mandar
deixa pra lá.
Lá no Banco do Pedro, quero saudar o nosso amigo, o Eri Guimarães.
Eri é uma figura, viu? Rosa Lima, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, que Deus abençoe o nosso dia. Um abraço, Sil. Sil também tá ligado com a gente lá no São José, né, Sil? Dá bom dia aí, Sil. Tá pegando o buzu, Sil, né? Tô dando pra ouvir só a zoada do buzu, viu? Gilson Carregador na linha 1 do Tropa. Bom dia, Gilson. Aquele abraço pra você, Gilson Carregador. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Agora o estado de São Baituba, fala pro secretário aí que o estado de São Baituba tá ruim, viu? Quando ela acaba a estrada da Lagoa, mandar passar a máquina na estrada de São Baituba, que tá ruim demais. O pessoal só falta cair pela janela do ônibus, com tanto buraco. Pula danado, viu? A estrada de São Babilóvis. Manda a letra aí fazendo um favor, a estrada de São Babilóvis, que tá bastante ruim.
Tá,
viu?
Certo, Amba.
É, Justo Carregador de São Baituba. Aproveitar o espaço aí da Gabriela FM. Mandar um alô para Nilton César no Alto do Cavalho, Zé no São José e Gabigol aqui na Central de Abastecimento.
Valeu, e Gabigol é uma figura, fora, rapaz.
O Balai também, não, o Alto da Esperança.
Valeu, que
bom
valeu.
Bom dia pra vocês.
Bom dia, Gilson, bom dia. O Gabigol é aquele, viu, seu repórter? Durante Gabigol, a campanha encontramos com o Gabigol. E o Gabigol dele. Tá devendo a visita, né?
Eu lembro do Gabigol.
Gabigol tá devendo a visita aqui. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Mariltano, todos aqui. É Murilo, da Rua do Cano. Gostaria de pedir ao amigo secretário Cacá Colchões sobre a limpeza aqui da Praça Candango do IP, Rua do Cano, grama muito alta e as folhas das amendoeiras. As crianças não estão utilizando o parquinho devido ao mato e muito lixo. Conto com a ajuda de vocês. Grande abraço. Valeu, Murilo. Um abraço pela sua participação. E sobre a questão da estrada, o secretário, né, o Zé Vitor Pessoa, colocou aqui no nosso programa, deu uma entrevista, que tá no radar, né, senhor repórter? Tá, vai fazer todo aquele
vai
corredor.
Vai começar
ali
pelo Iguape, descendo aquela ladeirinha do Iguape, e vai chegar até Ribeira das Pedras.
Ribeira das Pedras.
E depois vai sair na Santa Rita.
Verdade, viu? Já lá na Ilhéus do Sul. E pra gente fechar aqui, né? Bom dia, bom dia! Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Joelma, nosso Ana Vitória. Ela quer saber quando que os ônibus vão começar a rodar mais cedo, aí os domingos e feriados. É, aí só a equipe da Sutran pra responder, viu? Tá tendo reuniões e mais reuniões. Prefeito Valderico Júnior assumiu esse compromisso e tem buscado uma solução para esse problema, viu? Estudando, inclusive, antes de trazer o Vini Santana agora, seu repórter, o prefeito esteve acompanhando, né, o serviço de pintura, sinalização que está acontecendo ali na Litorânea Norte e falou sobre a questão daquele, né, estacionamento no meio da rua, da questão de voltar a ser mão dupla, Avenida Antônio Carlos Magalhães. Está sendo feito um estudo, está conversando. O prefeito não esqueceu não, viu? E vamos trazer o prefeito aqui no programa para poder falar mais sobre essa questão específica ali do Malhado, que vai beneficiar comerciantes, moradores e outros problemas também, além dessa grande agenda do prefeito desse primeiro mês, né, do novo governo na cidade de Ilhéus.
É o trevo, né? O trevo da Litorânea, ou os trevos da Litorânea Norte. Mandando um abraço a Patrícia, lá em Ribeira das Pedras. É Patrícia, que é filha de Dona Letícia, lá da Rua do Cano. Aquele abraço pra vocês, viu?
Bom, 6:30, Vini Santana tá no ponto, trazendo mais um giro pra gente.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de segunda-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Manda um abraço especial também para Marconi Amaral, meu amigo, que estará aí com vocês conversando. Aí, né? Assumindo como deputado, nosso novo deputado aí, deputado estadual. Então, um abraço para Marconi Amaral. E agora sim, vamos para as informações. Olha, a coordenação de canoagem de Ubaitaba região, representada pelas atletas Luciana Costa e Camila Lima, veio a público rebater informações divulgadas por uma página no Instagram que foi criada recentemente. A publicação acusa a prefeita Gracinha Viana de ter retirado o apoio ao tradicional projeto de canoagem do Oricó, causando descontentamento na comunidade e prejudicando atletas e treinadores. Bom, as responsáveis pela coordenação da canoagem de Ubaitaba veio ao público para desmentir essas informações. E olha, Dr. Ravan Barcelos, prefeito de Maraú, recebeu em seu gabinete Gilson Pedro, coordenador do Ciretran de Itabuna, e Alcântara Pellegrini, presidente do PSD Regional Sul. Na pauta da reunião foram tratados diversos assuntos, inclusive a municipalização do trânsito em Maraú, além da criação da Guarda Municipal para fortalecer a segurança pública, bem como melhorar a mobilidade no município através de uma fiscalização eficiente. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Mário Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente segunda-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana.
Vini Santana.
Pô, é Vini Santana, viu aí?
Pode deixar que eu vou dar seu abraço.
O Ravan aí também, né, rapaz? É o giro regional aqui do Tropa de Elite. Bom, outra notícia que chegou nesse final de semana, vou botar até a música dele, viu? Estará de volta em Léo, seu repórter, a festa de Iemanjá. É, lá na Maramata, festa de Iemanjá na Maramata, vai ter a participação dele, grande Pierre Onassis. Ex Olodum, afrodisíaco, né? Pierre de volta em Deus. Prefeito Valderico Júnior anunciando aí essa grande atração para a festa de Iemanjá. A gente fala sempre, depois de Salvador, a cidade que promove a maior festa de Iemanjá é Ilhéus. É, esse ano aí, o novo governo prometendo aquecer ainda mais o nosso calendário turístico, trazendo atrações de peso, como aconteceu em Olivença com o Tairone, e agora a festa de Iemanjá com o Pierre Onassis, seu repórter.
Manda um abraço para a mãe de santo, Cíntia.
Mãe Cíntia.
Cíntia estava com a mão na cabeça, preocupada. Eu quero mandar um abraço também à mãe de santo, Conceição, e a mãe de santo, a super mãe de santo, Carmosina.
É um axé, viu? Então, 2 de fevereiro, tem festa de Iemanjá em Ilhéus na Maramata, tem na Praia do Cristo, né? O Ratinho vai fazer a festa dele lá na Praia do Cristo também, e é lá na Litorânea Norte, Pai Toninho, Mãe Cíntia, a Jaiô, viu? 6h35, vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já com a sequência aqui da Metralhadora da Informação, viu? Bom dia!
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho, senta.
A hora certa para você tá ligado. São 6h41, Tropa de Elite e Gabriela FM. Olha, Scarpe, notícia boa. Anote aí, viu, Robertinho? A Comissão em Defesa do Porto, inclusive sob a coordenação do ex-vereador Augustão e do operador portuário Luiz Aldo Barreto, informando que a draga que fará os serviços no terminal portuário de Ilhéus, chegará na cidade de São Jorge próximo dia 1º de fevereiro. Já iniciando os trabalhos, trata-se de uma draga holandesa da empresa Elbe, que estará realizando dragagem de manutenção, aumentando a profundidade para 10 metros em todo o seu curso e berço. E de acordo com a comissão, com os serviços de dragagem, será possível garantir a atracação de navios de grande porte, aumentando o movimento do Porto de Ilhéus e movimentando assim a economia regional. A dragagem faz parte de uma solicitação que foi feita lá atrás, na época, durante audiência com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lá em Brasília. Na oportunidade, a comissão solicitou não somente a dragagem de manutenção, como também a de aprofundamento, aumentando a profundidade para 14 metros em toda a área de acesso ao Porto de Ilhéus. A sugestão da comissão foi de que esse material retirado do fundo seja colocado na retroárea para que o Porto de Ilhéus ganhe uma área de 100 mil metros quadrados para o armazenamento de mais mercadorias. Então aí, chegando aí, né? É a dragagem, viu, Scarpe?
Notícia boa, né? Você colocou aí, notícia boa, seu repórter. Tem que ter. Tem que ter, inclusive, aproveitar, né? Falar em dragagem, muita gente falava muito, porque não dá para o navio maior chegar. E a gente vê uma redução navios, muito grande, né?
Mais embarcações.
Nós de perdemos, grande perdemos, né? Muitos transatlânticos pararem em Ilhéus. Se você for analisar em anos anteriores, seu repórter, teve ano que foram mais de 40 transatlânticos, é, né, parando em Ilhéus, movimentando.
Vai ter condições.
Essa temporada foi
de atracamento.
Curta. É. Então, o secretário Maurício Tavares, né, sem dúvida alguma, competente, com a sua vasta experiência, já está articulando junto às operadoras, assegurando o Porto de Ilhéus, né, para que a gente possa aí ter mais transatlânticos atracando em Ilhéus na próxima temporada. 6 horas 43 minutos na Bahia, 6h43. Daqui a pouquinho tem entrevista. Marcone Amaral, deputado estadual, é o nosso convidado desta segunda-feira aqui no Tropa. Vamos convocar Edenildo Braga. É hora do Bola Dentro. Notícias do futebol chegando.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você. Aquele abraço, meu amigo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, aniversário da cidade de São Paulo, a equipe do São Paulo bateu o Corinthians placar de 3-2. O Corinthians abriu 2-0, mas levou a virada. Com esse resultado, a equipe do São Paulo conquistou o 5º título da competição. Já no Sul-Americano Sub-20, a equipe do Brasil estreou com a derrota para a equipe da Argentina, uma vergonha, 6-0 para os hermanos. O Brasil se recuperou ao vencer no dia de ontem a equipe da Bolívia pelo placar de 2-1. No Campeonato Carioca, a bola rolou no final de semana para a Volta Redonda 0, Flamengo 2, o Flamengo usando agora o seu time principal. O Maricá ficou no empate com Sampaio Correia, 2-2. O Madureira empatou com o Fluminense 0-0, para a tristeza e a revolta do torcedor tricolor. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0 e o Vasco goleou a Portuguesa pelo placar de 4-1. Vasco 4, Portuguesa 1. Nós tivemos jogos no final de semana pelo Campeonato Paulista. O Água Santa bateu o Bragantino 3-0. Empate entre Inter e Ponte 1-1. Veloclube 2, Santos 1. Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. Verdão passou vergonha, perdeu em casa. O Mirassol venceu a equipe da Portuguesa por 2-1. E o Botafogo perdeu para o São Bento 1-0. Já o São Paulo bateu o Corinthians 3-1, o Corinthians que vinha de uma sequência de vitórias desde o ano passado, caiu para o tricolor no clássico. Já o Guarani venceu o Noroeste 2-0. Rodada muito estranha essa do Campeonato Paulista, com derrota de Santos e Palmeiras em casa. Já no Campeonato Baiano de Futebol, fechada a quarta rodada, o Atlético empatou com o Jequié, placar de 0-0. Já o Colo-Colo, jogando na Fonte Nova, o seu mano de campo, perdeu para o Vitória pelo placar de 4-1. O Bahia, utilizando a sua equipe principal, bateu o Porto Seguro 2-0. Jacuipense bateu a Juazeirense também por 2-0. E ficou assim a classificação do Campeonato Baiano. Vitória é o líder, 8 pontos. Na segunda colocação, também com 8, está Jacuipense. O Atlético é o terceiro com 6. Fechando o G4, o Bahia tem 5 pontos. Na quinta colocação, o Jequié com 5. Na sexta colocação, com 5 pontos, está a equipe do Porto Seguro. Na sétima colocação, Juazeirense 4. O Barcelona é o 8º colocado, tem 4 pontos na zona de rebaixamento, perigando cair. Nono colocado, Jacobina, 2 pontos. O 10º lugar é, e lanterninha, pertence à equipe do Colo-Colo. Até aqui, apenas 2 pontos conquistados. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceita aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom
Valeu,
dia.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação, Denildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol. Seu repórter, olha, eu trago essa aqui porque aconteceu em pleno sábado, viu? Sábado à tarde, prefeito Valderico Júnior, lá em seu gabinete, no Centro Administrativo do Bairro da Conquista, recebeu o Wellington Nascimento e toda a diretoria, né? A presença do secretário também, o Vinícius, secretário de Esportes, para viabilizar essa questão do Mário Pessoa, né? E a expectativa é grande, pelo menos, para que o jogo entre Barcelona e Colo-Colo aconteça no Mário Pessoa. Você falou de uma frente, né?
Força-tarefa.
Uma força-tarefa, seu repórter, uma frente de trabalho para poder colocar o Mário Pessoa em dia, isso?
Força-tarefa vai fazer acontecer. E aí, fazendo acontecer, vai ficar bem melhor para todos os dois times.
É preciso fortalecer, é preciso reconhecer, né? A gente viu aí gestões passadas não abraçando o esporte de Ilhéus. Não só o futebol, o surf, o vôlei, né? Todo o karatê, jiu-jitsu, temos grandes atletas aí que precisam de um olhar especial.
Nosso ginásio de esportes, Erval Soledade, palco de grandes eventos, grandes jogos, jogos abertos do interior, jogos do Cacau. E é intercolegial.
Muita coisa boa para ser resgatada. Bom, amanhã Denildo Braga volta trazendo mais informações do futebol. Amanhã tem mais. 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui na Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Paulo Paisagem. Hernani Sato, ligado em vocês, hein? Um abraço. Marcos Gargamel, tá lá em Vitória. Jardim Camburi, também ouvindo a gente. Cacau Fotografia. Aurélio em Ribeira das Pedras, um abraço pra você, Aurélio. Luiz Cláudio, o homem da segurança. Sempre ligado com a gente, hein? Bete lá do Sol Imar, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, Joelma, ô Joel, um abraço pra você, obrigado pelo carinho lá no Salobrinho, a Dedê tá em Minas Gerais ainda, matando saudades ouvindo a gente, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, homenagem aí do Grupo de Preservação da Cultura Negra de Lazenze, a nossa matriarca Mameto Mucalele, a mãe Ilza, né? Um abraço aí, 50 anos. A Rosana Costa mandando mensagens pra gente, um abraço, Rosana, e vamos aos áudios aqui desta rodada no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, Mário Santos, bom dia, Tropa de Elite aí.
Bom dia, bom dia.
Pra vocês aí, o que os vagabundos tá dormindo ali no ponto de ônibus, do ali na praça do hospital de Ilhéus, e aí tocaram fogo das crianças bem aí. Esses caras têm que tomar providência com esses caras. Chega na cidade e é fazendo o que quer. Dormindo no ponto de ônibus fazendo o que quer. Um abraço, meu amigo.
Um abraço, é bom dia. Brasil. Verdade, viu? Algo
Vamos
tem que
lá,
ser
Vitória.
Feito. Bom dia, Scarpita. Ô, Scarpita, aqui, esses dois postos aqui na rua José Petrus, que está sem lâmpada, a lâmpada queimada. E tão escuridão que só. Aí, pelo amor de Deus, vê se a Coelba aí coloca umas lâmpadas aqui. É dois postos aqui, ó.
Rua José Petrúcio.
A Rua da Ostra.
Olha aí, Rua José Petrúcio.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpita.
Bom dia. Bom dia,
da Tropa de Elite. Que tá falando é Sérgio, morador de São Baituba. Em relação à questão do morador de rua, o prefeito Valderico Júnior e a Soraya, secretária de Ação Social, tem que tomar uma providência em relação a esses moradores de rua. Vê aí quem é que é daqui da cidade, quem não é, mande de volta lá para onde é. E fazer igual o prefeito de Santa Catarina, colocaram eles para trabalhar, né? Cortar grama, né? Fazer assim, limpeza aí na rua, porque tá cheio. E ali no meio, com certeza, deve ter criminoso envolvido com facção, né? Então tem que
vê essa situação aí. É realmente, eu já vi ali na praça do, em frente ao hospital de Léo, está a situação difícil, já estão colocando até fogo, né?
Absurdo isso. Fogueiro, então, absurdo.
É preciso que o prefeito Valderico Júnior, junto com a Soraya, secretária de promoção social,
bem colocado, Sérgio, bem colocado.
Abençoe vocês, tenham um bom
obrigado,
dia,
um obrigado pela sua participação, viu?
Bom dia, Mário Santo e Robert Scarpita. Aqui quem está falando é a Renda de Itariri. Manda acordar Maria Preta lá em Uruçuca.
Olha isso, Mário
Santo. Bom dia para você.
Maria Preta está dormindo ainda, não estou acreditando nisso. O Galo já cantou. O Galo já cantou. O Galo já cantou e Maria Preta ainda dorme na Ilha do Sul, que é lobinho. Ai, ai, ai. O compadre Zé Tiro Seco tinha esse negócio, né? Manda acordar fulano e beltrano que vai estar chegando uma mercadoria. Esse tropa de elite não é brincando, não. Um abraço à turma de Itariri. Em nome da nossa querida Marinês, lá do Feirinho do Guanabara, a gente abraça a todos aí no Itariri. E na Feirinha do Guanabara tem Dona Marizete. Alô, Fernando! Fernando com aquela carinha. Ô, menininho lindo! Viu? Um abraço aí à turma da Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento do Malhado. Também ligado com a gente. Eu vi uma filmagem aérea da Central, viu? Lá de cima a gente tem uma visão, viu, seu repórter? E é um grande centro comercial. A gente precisa ter um olhar especial para a Central do Malhado, que necessita de uma intervenção, toda a sua parte estrutural, né? Rede elétrica, hidráulica. Ver essa questão da cobertura do canal do Malhado, eu tenho certeza que o prefeito Valderico Júnior vai resolver essa problemática aí. Bom, estamos daqui a pouquinho trazendo a nossa entrevista de hoje, hoje com Marconi Amaral, deputado estadual, né, Eloá? Ei, danado, Eloá, e o prefeitão dela aí, Valderico Júnior, viu? 6h55 na Bahia, seu repórter Mario Santos. O que é que você traz pra gente antes do faturamento? Porque até às 8 tem tropa de elite. Do oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e da Remove.
Olha, Scarpe, blitz envolvendo disparo de arma de fogo, ladeira de acesso ao condomínio Sol e Mar. E aí a informação que...
Ele é morador do Sol e Mar. Foi numa blitz lá em Itabuna, né?
O Wellington Gomes Moura, 27 anos. Tiro no braço, rapaz. Atingido por disparo de arma de fogo durante a blitz da Polícia Militar. Essa blitz foi na ladeira de acesso ao residencial Sol e Mar. E a informação que o tático ostensivo rodoviário foi solicitado que o Hélito Gomes parasse a moto para ser abordado. Mas, de acordo, segundo informações, o Hélito desobedeceu e direcionou a moto na direção de um dos policiais, que conseguiu se esquivar e, logo em seguida, foi na direção de outro policial militar, e o solicitando que parasse, foi para cima de um, foi para cima do outro, foi solicitado que parasse, contudo a motocicleta insistiu em desobedecer, tentando atropelar o policial, sendo dessa forma alvejado no ombro, encaminhado ao hospital para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, e segundo dados, conforme confirmados, 0,26 miligramas de álcool no sangue de Wellington, além de conduzir a moto sem a Carteira Nacional de Habilitação. O fato foi registrado no plantão ordinário 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e o motociclista vai responder pelos resistência e falta de habilitação para dirigir veículo automotor, gerando perigo de dano.
Tava sem a CNH, que dá uma fuga. Complicado, hein? Daqui a pouquinho, então, tem entrevista com Marconi Amaral e na volta vamos falar ainda a gestão da Santa Casa de Misericórdia de Deus esclarece sobre salários atrasados. É uma novela, viu? É uma novela. Bom dia você, sai daí não. Até às 8, Tropa de Elite tá no ar e a sua participação 739-8829-1029. Participa com a gente, é a metralhadora da informação, aqui o palco da Enxico, da Em Francisco, viu? Oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:08, 7:08. A partir de agora vamos entrevistar aqui no Tropa de Elite ao vivo o ex-prefeito de Itajuípe e agora sim, deputado estadual, entra, sai, martelo batido, reunião do partido PSD e Marconi Amaral é deputado estadual. Seja bem-vindo ao programa, seja bem-vindo a Gabriela FM, nosso deputado da rede de Itajuípe e da região sul do estado. Marconi Amaral, bom dia.
Bom dia, Márcio Marinho, bom dia.
Marinho Santos.
Marinho Santos, desculpa, Marinho. Robertinho, Scarpita, a todos os ouvintes da Rádio Gabriela. É mais uma vez uma felicidade e um prazer estar aqui com vocês, né, nessa entrevista. E nós que lá atrás lutamos muito em 2022 para ser mais uma representatividade aqui da nossa região, de Itabuna, de Ilhéus, de Itajuípe, Quaracim, enfim, de toda a nossa região. E agora, nesse momento, graças a Deus, Robertinho, se concretizando esse sonho que nós tivemos, essa coragem que eu tive enquanto prefeito, renunciar, né, fazer a minha renúncia de prefeito, Marinho, que é algo que você não vê um prefeito abrir mão do seu mandato para tentar e ter a coragem de galgar uma vaga de deputado. E graças a Deus eu tive essa coragem agora, através aí do governador Jerônimo Rodrigues, através do nosso presidente do PSD, o senador Otto Alencar, através também do deputado federal Paulo Magalhães, que fizeram uma movimentação muito grande para que eu pudesse entrar. E como você mesmo falou, Marinho, um dia eu estava, outro dia não. Eu dormia deputado.
A gente acompanhando.
Acordava aqui. Assim, exatamente. Então, agora a gente já pode dizer...
Uma grande articulação.
Grande articulação, reconhecimento, né, Marinho? Reconhecimento muito grande do meu partido, porque eu poderia ter saído candidato por um partido menor, buscando entrar com a votação que eu tive, que foi quase 33 mil.
Sua cabeça, como é que você viveu essa expectativa?
Com muita tranquilidade, com muita serenidade, com a vontade de ajudar ao governo do estado, com vontade de ajudar ao governador, muito presente no meu partido. Agora, por exemplo, nas eleições de 2024, eu fiz um trabalho muito importante para o PSD, no qual dei apoio a todos os candidatos do PSD da região, e nós tivemos aí a vitória aí de Camacã, por exemplo. Eu estive muito presente com o prefeito Paulo do Gás, estive em Tarantim, estive muito presente com o nosso prefeito Augusto Castro em Itabuna, né? Estava naquele momento como presidente do hospital de base em Itabuna, que também foi uma experiência muito boa, e eu pude ajudar na eleição a grande votação que Augusto teve, devido à sua habilidade de articular politicamente, a primeira reeleição da história de Itabuna, e tantos outros prefeitos aqui da região através do PSD. Não estive presente em Ilhéus, justamente porque eu estava em outra região, mas daqueles que eu pude ajudar, foi justamente no sentido de fazer o fortalecimento do nosso partido, do PSD.
Mas em Ilhéus foi até bom você não participar, porque, né, era um bololô aqui em Ilhéus. Foi bom para você, foi bom para mim, para a Escarpita.
Foi bom para todo mundo.
Foi bom para nossa amizade. Eu queria até, inclusive, aqui em público, agradecer a você, Marinho, agradecer a Roberto Escarpita, que me ajudaram muito. E essa vitória é uma vitória nossa. É uma vitória bacana, viu, coletiva.
Importante o reconhecimento.
Da mesma forma que eu estou tendo o reconhecimento de pessoas do meu partido, do meu líder, que é Otto Alencar, do governador Jerônimo Rodrigues, na qual eu fiz uma campanha também muito forte em relação ao governo do estado. A gente também tem que reconhecer as pessoas que levantaram a bandeira ali com a gente. E vocês dois foram duas pessoas, viu, que eu tenho no meu coração e tenho uma gratidão muito grande.
Agora, você falou uma coisa importante, fortalecimento, né? Marconi Amaral chega na Assembleia Legislativa e fortalece a região sul com representação lá na Alba. São grandes desafios para o Marconi?
Grandes desafios. Já tive uma conversa, uma reunião com o governador, juntamente com o nosso secretário de Relações Institucionais, que é o Adolfo Loyola. E uma conversa muito boa, muito coesa, relacionada aos investimentos que nós precisamos aqui na região. Então, entro agora com o sentido de dialogar. Estarei tomando posse definitiva agora na quarta-feira ou quinta-feira no máximo, dependendo da programação da Assembleia Legislativa. E a partir daí, sentar com os agentes políticos, sentar com os prefeitos, sentar com os ex-prefeitos também, para que a gente possa ter pautas de desenvolvimento para a região. São muitas pautas importantes aqui e agora a região ganha mais uma voz, mais um representante. Hoje, na nossa região, nós temos o Fabrício Pancadinha, que é deputado de Itabuna, nós temos a Sônia Galvão, deputada aqui de Ilhéus, nós temos o Rosenberg Pinto, que é líder do governo e deputado que veio de Tororó, e agora mais um, né, que vem de Itajuípe, da nossa pequena, querida Itajuípe, e um marco histórico.
É Itajuípe.
O primeiro deputado que foi prefeito, que conhece as necessidades da cidade, que sabe profundamente como é a administração pública da cidade, e a gente está entrando para poder colaborar, para poder ajudar.
Deputado estadual Marconi Amaral, como fica o relacionamento de Marconi Amaral com o prefeito Léo da Capoeira, de Itajuípe, com o vereador presidente da Câmara, Ivan Júnior, o Matheus Mala, enfim, como fica sua relação com os políticos ou com a política de Itajuípe?
Marinho, eu recebi, inclusive, a ligação de Ivan Júnior, quero mandar um abraço a todos os vereadores de Itajuípe, quero... desejo muito sucesso e muita sorte àquela casa, muito sucesso também à administração que o povo escolheu, que foi o prefeito Léo da Capoeira, juntamente com a vice-prefeita Ana Clara Adri. E eu acredito que Itajuípe está vivendo agora, nesse momento, com essa nomeação minha, deputado, um momento muito importante, histórico. É uma oportunidade muito grande de uma cidade do porte pequeno ter um representante estadual da cidade, né? E eu acho que nós temos que sentar, nós temos que conversar.
Deputado, o que passou, passou?
Passou, com certeza. Nós não podemos de forma nenhuma agora perder essa oportunidade por questões, porque não foi uma questão pessoal, questões políticas. Eu acredito que Itajuípe precisa aproveitar esse momento. Imagine que na história nunca teve um deputado que foi prefeito de Itajuípe, né, que saiu realmente da política de Itajuípe, e agora nós temos essa oportunidade. Então eu vou me colocar totalmente à disposição da minha cidade e vou lutar, porque é a cidade que eu amo, para poder tentar fazer o máximo possível para ajudar as pessoas, que é o mais importante, porque eu acho que esse é o objetivo de qualquer político, é ajudar as pessoas. Então nós vamos, com certeza, eu acredito, colaborar muito para a gestão que agora está lá em Itajuípe da melhor forma possível, porque precisamos aproveitar essa oportunidade. E assim também como são as cidades circunvizinhas. Né? Nós tivemos ali uma votação e uma confiança muito grande dos eleitores de Uruçuca, né? Tivemos uma votação muito grande de Buararema, São José da Vitória, Barro Preto, Almadina, Quaraci. Quaraci me deu 3 mil votos e hoje o prefeito de Quaraci foi eleito, foi quem me apoiou, foi o prefeito Miltinho, que é um amigo pessoal que eu tenho. Então nós temos também que aproveitar essa oportunidade para poder ajudar, sem falar Itabuna, né, que eu tive mais de 6 mil votos, e aqui em Léus que eu tive mais de 2 mil votos aqui com a ajuda de vocês.
Que bacana. E o Tropa já tem um pedido já para você.
Vamos lá.
Fazer essa intervenção junto ao governador para que retome as obras paralisadas do governo do estado aqui. Articule essa visita do prefeito Valderico Júnior, você como representante da nossa região agora, Marconi. Levar o Valderico junto com o Jerônimo para a gente retomar essas obras paralisadas em Léus.
Excelente colocação, Scarpita. Eu fiz uma ligação para o prefeito Valderico na semana passada, né? Saudei, parabenizei, esperei um pouco de tempo para ele poder sentar, porque eu tenho certeza que agora é um trabalho muito difícil essa entrada. Eu já entrei também em 2017, quando eu fui prefeito pela primeira vez, e sei que ele vai viver aí mais ou menos uns 2 a 3 meses de muito planejamento e de muita arrumação da casa, né, para poder as coisas acontecerem da forma que ele quer, que ele pensa. Então, o parabenizei, é um amigo que eu tenho, o Valderico, me ajudou nas enchentes de 2021. Itajuípe foi acometido pela maior enchente da história, e Valderico chegou lá com donativos, né, para poder ajudar. Não me esqueço jamais disso, porque é uma gratidão. Quando o nosso povo lá estava sofrendo, ele chegou para nos ajudar, e ele pode ter certeza que vai ter sim um amigo, vai ter sim um parceiro dentro da minha relação com o governo do estado, naquilo que ele precisar. Não tenha dúvida que a gente vai estar à disposição. São muitas obras que estão paradas. Nós temos aí a pauta da Fiol agora, que está sendo colocada, né? A venda da Bamin para a Vale, e é algo que é de interesse muito grande, não só para Ilhéus, para a região toda, porque é algo que todos nós vislumbramos para o futuro de Ilhéus, justamente para trazer desenvolvimento, né, o Porto Sul. Então nós vamos sim entrar nessas pautas, conversar com toda tranquilidade, entendeu? Se o prefeito Valderico achar necessário, vamos fazer essa agenda lá com o governo do estado, juntamente com o governador Jerônimo, porque o que nós queremos é trazer o melhor para as pessoas, para os ilhéenses, para toda a população da região. E Ilhéus é o polo nosso, né, de turismo, e agora tem tido assim um avanço muito grande no setor imobiliário, em vários setores. Então a gente espera aí estar colaborando com essas pautas.
Bacana, viu? Esporte. Você é esportista,
passou por Vitória. Esportista, 21 anos de carreira como jogador de futebol, me deu oportunidade aí, Marinho me acompanha já há um tempo. Foram mais de 30 países que eu conheci através do esporte, morei 11 anos no Oriente Médio, me naturalizei Catar, joguei pela seleção, disputei eliminatórias de Copa do Mundo, disputei Olimpíadas. E trago uma experiência de projetos que deram certo em vários lugares do planeta.
Porque teve muitos votos dos torcedores do Esporte Clube Vitória.
Muitos votos. Vitória foi onde eu cresci, foi onde me projetou para o futebol. Saí de Itajuípe e do Juvenil do Itabuna para o Esporte Clube Vitória. Fui tricampeão baiano, fui bicampeão do Nordeste. Ganhei vários títulos na divisão de base, títulos inclusive internacional. Tenho um amor muito grande pelo Vitória. E eu fui agraciado, né, lá em Salvador, que eu não tenho uma relação eleitoral. Fui agraciado aí por mais de 2 mil votos aí da torcida do Vitória, que me ajudou, que levantou essa bandeira. Então nós vamos também à luta. E
você vai ter colegas lá ligados ao esporte, né? Na Assembleia.
Temos o Bobô.
Bobô
do Vai Bahia. Ter Bavi. É Bavi. A Assembleia vai ter.
Olha
Bavi.
Olha que bacana.
Bobô, quando ele estava encerrando, foi quando eu estava começando. 1997, eu ainda fiquei ali, estava juvenil ainda subindo para o profissional, participei do Campeonato Baiano em 97, Bobô estava encerrando. Não tive a felicidade de marcá-lo, né? Mas agora na Assembleia, nós vamos bater uma bola de
Ainda já... tem o deputado lá do Juazeiro, seu repórter?
Aquele... Roberto Carlos.
Roberto Carlos também.
Juazeirense.
Que bacana, né?
Também, então, exato.
A bandeira do esporte da Bahia vai também ter esse grande reforço aí.
E vamos tentar colaborar. Nós temos aí hoje várias escolas que estão sendo entregues pelo governo do estado com uma infraestrutura de esporte muito grande, Campus Society, piscinas, quadra coberta. Então é necessário que a gente colabore, né, dentro do que a gente conhece, com projetos para poder diminuir a evasão escolar, para poder trazer mais interesse ao aluno, à juventude, de estar participando da sua escola. Vamos tentar colaborar com essa experiência.
O gabinete do deputado Marconi Amaral já está preparado, já as assessorias, tudo...
Está se formando, Marinho, está se formando. Eu estou indo para Salvador amanhã, pela manhã. Tenho algumas reuniões para poder já fazer a formação de gabinete. Vou tentar ter um gabinete técnico, né, pautado no conhecimento da Casa Legislativa, porque estou entrando no meio de um mandato. Então, lá as coisas já estão fervendo há muito tempo. Não dá para você começar do zero. Então, eu vou tentar... um gabinete técnico lá dentro mesmo, para que possa me assessorar e me ajudar da melhor forma possível.
Vai levar alguém de Itajuípe para poder ser o seu olhódromo?
Tá, nós temos braço direito, tem aqui o Murilo, tem aqui o Marcelinho, vai com a gente para lá, para Salvador, tem um grande amigo que sempre fez parte da minha carreira, tanto como empresário, como também como prefeito, que é o Halil Lued, que também está indo para lá. Mas, tecnicamente, o que mais vai prevalecer dentro do gabinete é a relação do conhecimento da Assembleia Legislativa, porque eu vou precisar muito.
Deputado Marconi, a sua experiência no hospital de base, e a gente tem um programa aqui que recebemos muitas, né, demandas relacionadas à saúde, destravar essa fila da regulação, essa sua experiência lá, veio para somar no seu mandato agora?
Sem dúvida, Scarpita. Foi uma grande experiência ter sido presidente do Hospital de Base. O Hospital de Base é o maior hospital da região em atendimento. É em torno de 150 a 200 pessoas por dia, completamente portas abertas, 100% SUS, 100% gratuito. E nós deixamos o hospital fazendo em torno de 400 cirurgias por mês. Foram mais de 2 mil procedimentos enquanto eu estive lá, cirúrgicos, de alta complexidade, então só chega realmente quem está precisando muito do hospital. E a gente, com certeza, viu as falhas, né, do sistema de saúde, que são falhas que podem melhorar. Veja que hoje nós temos aqui, graças a Deus, também o Hospital do Cacau, que é um importante equipamento de saúde, né, foi aí inaugurado aí pelo nosso ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil do governo Lula, e tem sido fortalecido também pelo governador Jerônimo. Esteve aqui em Ilhéus há pouco tempo falando principalmente sobre a mudança de administração do hospital que está acontecendo. Nós temos o São José aqui em Itabuna, nós temos a Fundação Camacan lá em Camacan, que também é um forte braço de saúde em cirurgias eletivas. Nós temos o Hospital de Ubaitaba, nós temos o Hospital de Itajuípe e Quaraci, que está sendo agora remodelado, o Hospital de Quaraci. Enfim, essa oportunidade que eu tive de ter sido presidente do Hospital de Base me deu um conhecimento geral da saúde da na saúde. Região e me deu também, como eu tive muitos problemas a ser resolvidos, me deu a oportunidade de pelo menos saber onde é que a gente pode melhorar, que é na atenção básica. Que começa pela atenção básica.
Começa.
Estive participando com a secretária Sonilda em uma entrevista no sábado, e ela falou uma coisa que eu sempre tive essa percepção. Mas
está
eu,
preparada, Sonilda?
Preparada, Melo. Preparada. Gostei muito da fala dela, gostei muito da colocação dela, principalmente quando ela fala que o sistema SUS, a porta de entrada e a principal é a atenção básica, é o posto de saúde.
Tem que estar bem, né?
Se não tiver prevenção, a gente vai superlotar os hospitais, como eu vivi um hospital superlotado, como é o Hospital do Cacau, como são os hospitais de alta complexidade. Então, Gostei muito da postura e do conhecimento da secretária Sonilda. Desejo muita sorte e sucesso nessa caminhada. Aliás, eu acho que a equipe do prefeito Valderico tem sido uma equipe bastante técnica. Tenho acompanhado, tenho gostado dos nomes e dos currículos que são colocados como secretários. Isso é muito importante, né, porque a gente deixa um pouquinho de lado a política para poder realmente ter uma equipe técnica para tratar do povo. Isso é muito importante. A gente deseja todo sucesso, né? A gente quer, na verdade,
bacana,
como representante regional, quer que as coisas aconteçam para a população. É isso que nós queremos e vamos lutar para isso.
Aqui no nosso WhatsApp já chegou aqui do Jorge Sena de Uruçuca. Grande deputado Marconi Amaral, lutar pelo asfalto Uruçuca-Serra Grande. O povo sonha, um desejo antigo, né?
Maravilha, mais uma pauta importante. Aí, tá Uruçuca, quero mandar um abraço para todos de Uruçuca, agradecer aí os mais de 1000 votos lá, Scarpita, que eu tive em Uruçuca, aos meus amigos da Loja Maçônica, aos meus amigos da política, a todos que deram esse voto de confiança, podem contar com o mandato, podem contar com o Marconi Amaral, que estarei lutando por Uruçuca. Já leva uma pauta aí, asfalto de Uruçuca, Serra Uruçuca, Grande.
É um desejo antigo.
Me coloco à disposição da prefeita eleita Magnólia, né? Me coloco totalmente à disposição para poder ajudar naquilo que for necessário para ajudar o povo.
E se você for para reeleição, vai ter um concorrente. O concorrente seu vai ser Moacir Leite, deputado estadual, sabia?
Meu amigo Marinho, gosto muito de Moacir, nós nos respeitamos muito. Nesses anos em que eu fui prefeito, eu entrei juntamente com ele. Ele já tinha sido prefeito antes, em 2017, nós entramos juntos e discutimos muito a pauta municipalista, principalmente da MURC, enquanto eu fui presidente da MURC, né? Então, e Moacir foi eleito, reeleito, colocou agora Magnólia. Tem uma história que nós temos que respeitar muito dentro da região e dentro de Uruçuca. E eu acredito que a região ainda precisa de muito mais representantes. Veja que nós temos 63 deputados na Assembleia Legislativa e agora com a minha entrada apenas 4 da nossa região, onde nós temos o segundo colégio eleitoral da Bahia. Primeiro a Grande Salvador e o segundo aqui a nossa região. Engloba aí quase 1 milhão de votos aqui. Então, 4 representantes apenas é muito pouco. Então eu sou um motivador de candidaturas.
Bom, aqui de Ilhéus, o Marron está dizendo: bom trabalho, deputado Marconi Amaral, traga benefícios para a nossa região cacaueira. E o Wilson, lá da Cabana Palmito, né, transmita a nossa alegria para o deputado Marconi Amaral.
Meu irmão Wilson, grande abraço, Cabana maravilhosa, adoro a Cabana Palmito, muito obrigado pelo carinho.
Bom, deputado Marconi Amaral, quando você fala da região, né, eu 2020, o vereador Ricardo Xavier falava da região metropolitana do Cacau. E eu já vi o Augusto Castro agora falando da região metropolitana do sul da Bahia. Você abraça essa causa também?
Importantíssimo, Scarpita. Eu, quando estive presidente da MURC, que é a Associação dos Municípios aqui da nossa região, engloba quase 50 municípios. Essa era uma pauta muito importante, porque tem a quebra fiscal, tem a quebra da barreira fiscal dos municípios. Dessa forma, você pode trabalhar tanto em pautas importantes como a saúde, como o transporte, né? Hoje é uma dificuldade o transporte intermunicipal, então isso pode ser quebrado através da região metropolitana. Nós podemos aí fazer várias ações relacionadas à infraestrutura para descentralizar e melhorar a vida das pessoas em torno, né, das grandes cidades aqui da região, que é Ilhéus e Itabuna. É porque, veja, nós temos com certeza muitas pessoas de cidades pequenas que vêm para aqui para trabalhar, né, para buscar um emprego. Talvez se nós descentralizássemos esse comércio, daria muito mais oportunidade ao próprio povo de Ilhéus, né, em relação à geração de emprego e renda. Então a região metropolitana, ela tem sido sucesso em vários lugares do país onde aconteceu essa movimentação, e eu também venho com essa bandeira aí. Levanta essa bandeira, levanta a bandeira do aeroporto, né, para que a gente possa trazer uma outra visão a nível comercial, a empresários. O aeroporto de Itabuna, por exemplo, que é uma pauta que eu já discutia também na MURC, nós temos lá uma pista, né, de aeronaves de
pequeno, né?
porte. E essa pista ela está desativada há muito tempo. O Aeroclube, inclusive, me procurou. Muitas pessoas já me procuraram. Essa pauta está sendo discutida. E eu vou tentar levar essa pauta para o governo para a gente tentar viabilizar. Porque isso traz desenvolvimento, né? Traz empresários de grandes investimentos para que a gente possa gerar emprego e renda aqui para a região.
Bom, deputado, agradecer, né, a sua
presença. Não fecha a entrevista, não, que eu tenho a última pergunta. Eu deixei essa pergunta por último. Porque ele foi ex-jogador, ele é torcedor do Esporte Clube Vitória. Ainda existe o desejo de Marconi Amaral, lá na frente, assumir a presidência do Esporte Clube Vitória e disputar uma eleição para presidente do Esporte Clube Vitória, Marconi Amaral?
Marinho, que bela pergunta, viu? Você está antenadíssimo. Eu, na verdade, estou muito contente. Eu sou um torcedor apaixonado pelo Vitória, porque eu cresci. Minha personalidade na minha adolescência...
Você é Vitória amado.
Meu caráter foi formado dentro do Esporte Clube Vitória. Cheguei com 14 anos no Vitória, saí com 21 anos e ali foi a minha casa, foi a minha família. Então eu tenho um amor muito grande pelo Vitória. Nesse momento eu estou muito contente com a administração de Fábio Mota, não só eu, todos os rubro-negros, porque ele tem feito uma administração maravilhosa. Visitei há pouco tempo o Barradão e me impressionei com a mudança que hoje o Barradão tem, a mudança que foi feita através de Fábio Mota, de forma responsável, né, de forma muito honesta. Ele está fazendo essa administração do clube. O clube está indo bem, foi bem no Campeonato Brasileiro, né? Saiu aí na reta final de uma situação complicada para uma situação confortável. Tem um treinador, Marinho, que eu acompanhei alguns treinamentos e eu posso lhe dizer, dentro da minha experiência, de que Thiago Scarpini, que é o treinador do Vitória hoje, ele é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores treinadores dessa nova geração que está vindo no Brasil. Muito tático, muito organizado. Quem assistiu o jogo agora contra o nosso Colo-Colo aqui de Ilhéus percebeu a organização do Vitória. O Colo-Colo foi muito resistente, mas o Vitória está em um patamar muito alto. Não de jogadores, mas sim de um treinador que sabe o que quer, que sabe como quer que o time jogue. E hoje o Vitória, eu acredito que é o grande favorito para o Campeonato Baiano, mais até do que o Bahia, que tem um elenco muito mais rico e muito mais forte, mas eu acho que o Vitória está muito melhor. Acho que é o favorito para o Campeonato do Nordeste. Eu só não assisti ainda como é que está o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza pode ser um empecilho muito grande para o Vitória, mas é um grande favorito. E se consolidar dessa forma que eu estou imaginando, com certeza será fortíssimo na Sul-Americana, que vai disputar esse ano. Foi classificado para a Sul-Americana. Para você ver, o Vitória, que estava 2 anos atrás na Série C, né, pulou para B, pulou para A, e hoje a gente pode falar com certeza de que o Vitória vai disputar uma competição internacional para ser campeão.
Acompanha, viu,
Scarpita? Tá vendo?
Exato. Então,
preparado.
Ao Vitória, pode ter certeza que vai ter um torcedor lá na Assembleia Legislativa, no que eu puder. Já conversei com o Fábio. Nós temos algumas obras do governo do estado lá no Barradão e algumas coisas para destravar. E eu já me coloquei totalmente à disposição. Serei um deputado também do Esporte Clube Vitória, né, dentro do que me compete, dentro das minhas possibilidades.
No momento da eleição, pode colocar o nome, Marconi Amaral.
Eu acho que Fábio Mota vai ficar muitos anos, porque está dando certo. O que está dando certo a gente não troca.
Não mexe, não. Satisfeito, viu, Marconi? Obrigado pela sua presença aqui, né? A gente fica muito feliz e a região ganha muito, né? Marconi Amaral, deputado, até tem a rima, né? Marconi Amaral, deputado estadual.
Muito boa sorte.
Boa sorte lá, viu?
Obrigado, Marinho. Obrigado, Scarpita. Mais uma vez, fazer um agradecimento público a vocês dois.
Se o Valderico Gilinho estivesse aqui, ia dizer assim: Marconi, ó, Marconi Amaral, chame ele de Marinho Santos.
E eu com a camisa azul em homenagem ao Valderico Júnior.
Vi com a camisa azul aqui em homenagem, né, à vitória aqui ao meu amigo Valderico. Logicamente, estou completamente acessível se caso haja aí uma vontade de dialogar com o governo estadual. Eu acredito que tem pautas importantes para Ilhéus dentro do governo estadual, que ele tem muito interesse.
A retomada das obras que foram paralisadas?
Exatamente, que é algo que a população está, né, na expectativa, mas eu acredito que tudo vai se resolver. E fazer um agradecimento público, né, a vocês dois, porque essa vitória é nossa, é de vocês. Vocês me ajudaram muito na campanha de 2022. Tenho a minha amizade, tenho o meu respeito, minha admiração. Agradecer à população de Ilhéus, 2.000 votos aqui em Ilhéus. Muito obrigado a todos que acreditaram, a votação de toda a região que está acompanhando nesse momento o programa. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que eu colocarei toda a minha responsabilidade, toda a minha motivação para poder trabalhar e fazer valer. Demorou, né, 2 anos, mas tudo na vontade de Deus chegou, e agora nós vamos gastar muita sola de sapato e muito diálogo para a gente poder trazer o que é melhor para Ilhéus e para a região. Obrigadão, Marinho, por tudo. Obrigadão, Scarpita, por tudo.
Valeu. Como disse Bel Marques, demorou, mas chegou a hora. Sucesso! Perdeu essa entrevista, podcast daqui a pouquinho liberado com essa entrevista mais que especial com o novo deputado estadual da região, Marconi Amaral, PSD aqui no Tropa. Manoel Messias está chegando em mais um giro regional. São 7h36 na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A região interligada no Tropa de Elite.
Roberto Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, bairro Maria Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Galchão, e multiperfil telhado, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho ligando, 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, a nossa cidade foi abalada por um crime chocante no final de semana, quando Jefferson Alves de Jesus, 63 anos de idade, foi morto a tiros na Rua B, no bairro Góis Calmon, nas proximidades do bairro São Pedro. Jefferson estava pilotando sua moto Yamaha, acompanhado de sua esposa, que não ficou ferida no atentado. De acordo com informações, Jefferson, que se aposentou como guarda civil municipal, prestava serviços à Defensoria Pública aqui de Itabuna. O crime ocorreu quando 2 homens em uma moto se aproximaram da vítima, chutaram sua moto e roubaram uma bolsa que estava com ele. Logo em seguida, dispararam várias vezes contra Jefferson, que morreu no local. Polícia Militar apreende drogas no Lomanto. No último final de semana, a Polícia Militar aqui de Itabuna realizou mais uma operação de combate ao crime organizado, apreendendo drogas e armamentos nas proximidades do campo de futebol do bairro Lomanto. Na ação, a equipe de policiais do 15º Batalhão encontrou uma sacola que continha 2,5 kg de maconha, 150 gramas de cocaína, 10 gramas de crack e 10 gramas de êxtase. Também foram apreendidos um facão, uma balança de precisão e 5 câmaras de vigilância de uso ilegal. Polícia Civil recupera aparelho celular que foi roubado no Amazonas. A Polícia Civil aqui de Itabuna fez a recuperação de um celular iPhone 15 que havia sido roubado em outubro, ano passado, na cidade de Manaus, Amazonas. A ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna, após um trabalho de inteligência que permitiu identificar os envolvidos no roubo, e as equipes policiais conseguiram localizar e recuperar o dispositivo durante uma operação na região central aqui de nossa cidade. Meus amigos, furto de bicicleta cresce em Itabuna. Na tarde de sábado, ocorreu um roubo de uma bicicleta mais um em um prédio residencial localizado no bairro Zildolândia, aqui na cidade. Um homem invadiu o local e furtou uma bicicleta após ter acesso à garagem do prédio, levando a bicicleta avaliada em R$ 700. As autoridades foram acionadas e agora trabalham na identificação do bandido. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente à direção do Amigão Galchão. e multiperfil telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 99195 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:50, 7:50. Ocorrência de tráfico de drogas em Canavieiras. A Petro 71 flagrou um elemento comercializando a venda de substâncias ilícitas próximo ao posto de gasolina, o posto Atalaia. Ao receber voz de abordagem, o elemento suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição. Com o suspeito, a polícia encontrou uma certa quantidade de substâncias ilícitas e, por conta disso, o indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Canavieiras. Uma motocicleta Bros 150, um celular, 18 balinhas êxtase, 427 gramas de maconha prensada, 108 gramas de maconha solta, 98 gramas de cocaína, 9 papelotes pesando 8 gramas e ainda duas pedras de crack, 10 gramas. Ainda em Canavieiras, a polícia realizou ronda, avistou um elemento conduzindo uma moto em atitude suspeita. Foi dado voz de abordagem e, ao consultar o veículo, a polícia constatou a restrição de furto, roubo. Por conta disso, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, 7ª Corpim, aqui em Ilhéus. O elemento de iniciais JVMB, a moto, motocicleta Pfizer, é de placa policial JRA 6208. E por último, a companhia 68 da Polícia Militar em Ilhéus, o coordenador de área foi averiguar um suposto furto de uma prancha ocorrido na Avenida Belmonte, no bairro Conquista. Avenida Belmonte, o centro que dá acesso à Conquista. No local foi encontrada a vítima, que informou que já havia registrado um boletim de ocorrência e identificado o indivíduo como sendo o autor do crime. E diante dos fatos, foram conduzidos até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Aqui tá, seu repórter.
Dando um abraço para Ana e Javali, aí no Banco da Vitória, Escapita.
Hoje é dia de folga, viu? Olha, a ex-gestão da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus ficou à frente da entidade entre agosto de 2022 até dezembro desse ano, num total de 2 anos e 4 meses. Durante esse período, manteve a Santa Casa de pé, com salários em atraso, mas pagando médicos, fornecedores e etc. No mês de dezembro, a gestão pagou o salário de outubro e o décimo, deixando apenas o salário de novembro em atraso. A gestão atual já é responsável pelo pagamento do salário de dezembro, que recebe aí os repasses do município e do estado também entre os dias 5 e 10 de cada mês. Cumpre salientar que o atual provedor já era funcionário da Santa Casa há mais de 10 anos, né? Além da esposa e filho e a nora, todos com bons salários e nos melhores cargos da instituição da saúde. A Santa Casa é um problema, viu, seu repórter? E gestão da Santa Casa esclarece sobre salários atrasados. Tem que pagar a mesma coisa da prefeitura. Gestão passada deixou aí, né, trabalhadores sem receber, aposentados sem receber, e no diálogo está acontecendo. Eu queria aqui destacar o encontro, né, com a ONG Planeta dos Bichos. A gente tem falado muito aqui no Tropa de Elite e a secretária Sonilda aí sobre a questão do Centro de Controle de Zoonoses. Importante. Bom, Paulo José está chegando. Deixa eu mandar aqui um abraço. Joselito dos Reis, né, os queridos Joselito dos Reis, jornalista aí, Ele está aqui, olha, meus amigos Marinho Santos e Scarpita. Bom dia, que o deputado Marconi lute pela região metropolitana do Cacau. Desejamos sucesso aí ao deputado Marconi Amaral, né? A turma que gostou aí dessa entrevista. Daqui a pouquinho o podcast liberado. Kátia, Kátia lá do restaurante Portas Abertas, também ouvindo a gente. Beijo no coração, manda um alô aí pro Jorge. Salve, Jorge.
Scarpe, o birrinho do guincho.
Sim,
é? É o guincho Brandinho, o
guincho Ilhéus.
Guincho Ilhéus, pedindo socorro. O mesmo pedido de socorro que o sargento Gerson Mendes, presidente da PPM, em nome da Praia do Marciano, no bairro do Malhado, inclusive já foi colocado, já foi retirado fotos e vai ser retomada aquela obra ali, porque a buraqueira tá que tá, viu, os buracos, viu, Scarpita?
É, seu repórter. Vem chegando o Paulo José, agradecer a todo mundo aí que participou, né, do programa de hoje. E mais uma vez a gente chama a atenção sobre a questão dos moradores de rua e o episódio que aconteceu na praça da Cidade Nova, em frente ao Hospital de Ilhéus, tá certo? Para que outros casos não venham a acontecer. Paulo José, chegue chegando para fechar o Tropa de hoje com a sua participação aqui em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Casa em casa, os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias ajudam a cuidar da saúde da sua família e a reduzir doenças como a dengue. Estes profissionais utilizam uniformes e crachá de identificação, sendo conhecidos nas comunidades ao criar vínculos com os moradores. Se houver dúvidas sobre a identificação deles, você pode acionar a Secretaria de Saúde do seu município para confirmar a vinculação do profissional ao quadro de agentes. Durante as visitas, os agentes atuam uniformizados e com crachá, material fornecido pelas secretarias municipais de saúde para facilitar a identificação e certificar o profissional. Receba bem os agentes de combate a endemias e os agentes de saúde. Bom dia, bancada, uma ótima semana para todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Acidente na estrada de Macarani. Dois homens foram socorridos e levados para o Hospital Cristo Redentor depois de um acidente de trânsito na BA-130, no trecho que liga os municípios de Tapetinga e Macarani. Informações é que o motorista de um Ford Fox, reconhecido pelo pronome de Mateus, perdeu o controle da direção do carro em uma curva. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes. O acidente foi na tarde deste último domingo, no trecho da ponte do Rio Pardo, em Itapetinga. A segunda pessoa que estava no carro na hora do ocorrido foi o Arthur. As vítimas foram socorridas para o hospital por pessoas que passavam pelo local. Aparentemente, não sofreram ferimentos graves. Mateus e Arthur ficaram à disposição de uma equipe médica no Hospital Cristo Redentor. Não há informações sobre as causas do acidente, que devem ser investigadas pela polícia. A Polícia Militar se despede do sargento da reserva Jorge Antônio Melquiades Conceição, de 60 anos. Ele faleceu neste domingo quando a moto que conduzia foi atingido por um caminhão caçamba lá no bairro Coveima, em Vitória da Conquista. Os colegas de profissão e a Polícia Militar, de modo geral, se despediu do sargento Melquiades com tristeza e perplexidade pela partida repentina. Ele deixa um legado de serviços prestados à Polícia Militar Baiana. Morador do bairro ali na região de Pássaros 2, ele era casado, mas não deixou filhos. As informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas. O que se sabe também é que o condutor afirmou não ter visualizado a vítima antes do impacto. Após o acidente, ele acionou a Polícia Militar e foi submetido a um teste de bafômetro, né, o etilômetro, que não apontou consumo de álcool. O local foi devidamente isolado para que a guarnição pudesse ali aguardar o corpo do sargento até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para o levantamento cadavérico e as medidas cabíveis. José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, que valeu, Paulo José. Final de mais um Tropa, seu repórter. É hora da gente parte. Mas amanhã tem mais, né?
Acabou. O tempo estourou. Um forte abraço a todos e...
Até amanhã,
se Deus assim os permitir.
No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Já Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove. Faltando um minutinho para as oito. Renatinho, Bad Boy, chegando na super manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã bem cedinho, tá certo? A partir das seis. Ótima semana, valeu, Leos, valeu, Bahia. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.